Começou o Rádio Caetano falando aqui, nós o segundo E. Quem quer aprender mais sobre cultura, senta e escuta aí.
Olá, bom dia. Nós estamos aqui no Colégio Caetano de Campos Consolação para a gravação do quarto programa feito pelos alunos do segundo E. Lembrando que esse programa foi pensado, elaborado e realizado totalmente por alunos. Hoje é dia 5 de maio de 2015 e meu nome é Lilian.
Valéria.
Tirza.
Natália.
Guilherme.
Rafael.
E neste primeiro bloco nós vamos tratar do assunto drogas. Então, a primeira pergunta: o que são drogas?
Ao meu ver, é tudo aquilo que afeta o sistema nervoso e psicológico de uma pessoa, levando a sentir diferentes emoções, seja ela boa ou ruim. Com isso, a pessoa, em busca desse prazer, que na maioria das vezes nem sempre é bom, acaba se tornando um dependente daquela substância.
Então, próxima pergunta: por que que as drogas viciam?
Basicamente elas viciam porque, na base, é porque existem nicotinas em grande parte delas. E isso faz a pessoa se tornar dependente. Mas isso não é o fato, porque um vício não pode ser simplesmente apenas drogas, mas qualquer coisa que uma pessoa gostar. Por exemplo, se você que tá ouvindo aí gosta muito de chocolate e come praticamente todo dia, você é viciado, cara. Desculpa. E a próxima pergunta a Lilia vai falar.
Então, qual a diferença entre drogas lícitas e ilícitas? Então, as drogas lícitas são as que o governo permite, que são permitidas pelo governo, e as ilícitas são as proibidas. Não é só essas drogas, tipo cigarro, bebidas alcoólicas, elas são permitidas pelo governo e viciam muito. Mas tem também games. Games viciam muito, eles abalam todas as suas estruturas psicológicas. Droga é tudo aquilo que muda a sua estrutura psicológica.
Para o ouvinte que está acompanhando, a gente tem também ouvintes aqui dentro da sala, porque o programa está sendo feito colaborativamente por todo mundo junto dessa vez. Fala seu nome e sua idade, por favor.
Eu sou o Lucas, eu tenho 16 anos e os jogos pode viciar sim, porém depende muito do como você faz uso deles. Se você jogar todo dia, claro, muitas horas, você vai ser viciado, óbvio. Porém, é tudo uma questão de controle mental e físico, né? E saber se controlar na medida que, pra mim, jogo não é tão... não passa tanto vício que nem as drogas.
E aí, grupo, o que vocês acham disso que ele trouxe?
Então, como o Lucas disse, ele pode não ser tão viciante como as drogas. Mas, porém, tipo, tudo que mexe com o psicológico e com o nervoso da pessoa, com o corpo da pessoa, é considerado uma droga. Ou seja, claro que o jogo é lícito, né? E tem pessoas que começam a jogar por jogar e acabam se viciando. E mesmo sem querer. E tem tipo, pessoas que estão um pouco se ferrando pra comida, pra bebida, e querem só ficar na frente do computador ou do videogame.
Ou seja, pode ser muito prejudicial também esses outros tipos de vício que vocês estão trazendo, é isso?
Isso. E tipo, ela pode acabar não querendo mais estudar, nem conviver com as pessoas. E acabam tendo que fazer tratamentos depois de algum tempo pra conseguir se livrar desse negócio de jogar, porque tem muitos exemplos também.
Eu vou concordar com o Lucas que depende muito da estrutura psicológica da pessoa. Mas sim, jogos viciam, tanto quanto outras drogas. Né? Podem viciar tanto quanto outros tipos de droga. Aí, como é que as drogas, os vícios, eles abalam as estruturas da família?
Tanto as drogas lícitas como as ilícitas, elas acabam desestruturando a relação familiar e mais ainda o psicológico da pessoa, porque quando ela passa durante um determinado tempo sem a sua droga, ela começa a procurar formas desesperadas de trazer aquilo que satisfaz ela. E as pessoas mais próximas são os familiares, geralmente.
E amigos, vocês vão acabar sofrendo com isso. Enfim, nós estamos encerrando nosso bloco. Nós queremos agradecer por vocês terem nos ouvido. E vamos a outro bloco também retratando os problemas das drogas.
E quem está fazendo esse outro bloco?
Luna.
Letícia.
Eduarda.
Tamara.
Fernando.
E a gente fala sobre vícios. Em gerais.
O que, que vocês discutiram quando vocês estavam fazendo a produção do programa para chegar nesse tema?
Então, a gente estava falando que o vício em si não é uma droga. E a gente estava vendo aqui que muitas pessoas são viciadas e não admitem que são viciadas. Precisam de ajuda e não querem ajuda. Eles acham que estão bem do jeito que eles estão.
Mas ao mesmo tempo querendo sair do caminho da droga, mas não consegue.
Bom, então vamos dar continuidade ao programa.
Olá, bom, meu nome é Elaine, tenho 16 anos.
Misael, tenho 16 anos.
Lorena, tenho 15 anos.
Lucas, tenho 16 anos.
Matheus, 15.
Então, a gente vai... O nosso grupo, ele vai ser baseado em dizer o que seria droga, quais são as drogas lícitas e ilícitas. A gente estava pensando nesse tema por diversos motivos. Um deles é o que seria realmente uma droga, o que poderia ser uma droga. Bom,
até porque quando a gente for escolher o tema, a gente pode ver que droga... É uma coisa que a gente vai ver na nossa vida toda. Ela tem muito sobre o que falar, mas até mesmo tempo ela é uma coisa fechada, que até mesmo todo mundo sabe, mas às vezes fecha o olho para o que sabe. Porque a gente adolescente, a gente sabe o que é. A gente sabe o que é, mas a gente fecha os nossos olhos. Por isso que é um tema que é sempre bem falado, todo mundo quer estar falando e quer estar sabendo mais. A gente, quando a gente estava discutindo, a gente viu uma entrevista do Carl Hart. Ele é um neurocientista norte-americano. Estava fazendo algumas experiências sobre usuários do crack. A Elaine vai falar um pouquinho da experiência dele para a gente ter uma noção de como ele pensava e ver os nossos pontos de vista, para ver se a gente acha realmente que é como ele pensava, que é uma maneira bem legal também.
Bom, na pesquisa dele, ele comprovou que usuários de crack, eles não são viciados na substância em si. Em si, o que faz ele, o que motiva ele a usar essa substância. Tipo, problemas familiares, problemas financeiros, alguma coisa que ele não teve na vida dele e que ele busca para saciar essa carência que ele tem. Tipo, na pesquisa dele, ele reuniu alguns usuários de crack, ele colocou um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, um ambiente que qualquer pessoa conseguiria viver tranquilamente. Ele deixou lá e ele tinha a proposta de... Ele oferecia dinheiro ou então a pedra, o crack, para os usuários. No caso, a maioria dos usuários, eles escolheram o dinheiro. No caso, eu acho que quase 100% deles escolheram o dinheiro. E eles não se sentiram... não sentiram falta da substância em si. Então, ele conseguiu comprovar que os usuários, eles não estavam motivados, eles não eram motivados somente pela substância, e sim por problemas que eles tinham, a carência deles. Como eles conseguiram saciar ela, eles não sentiam a necessidade de ter a substância. Então, no caso, a droga, ela em si seria uma forma de prazer. Ela somente é feita para saciar desejos que a gente não pode saciar de outras maneiras.
Meu nome é Ana, eu tenho 16 anos. E assim, pra gente falar de um assunto, quando a gente já praticou, no caso, já usou drogas, que é o assunto de vocês, a gente tem uma autoridade maior para falar. Eu queria saber, assim, se algum de vocês já usaram drogas, e se sim, foi por algum motivo... Algum problema ou só por saber como que é ou influência?
No caso, eu nunca usei nenhuma droga ilícita, não. No caso, eu posso me dizer que sou viciada em chocolate, sim. Eu tenho essa necessidade de comer todos os dias, sim. Eu sinto desejo, principalmente quando eu tô carente, quando eu tô no tempo da TPM, vamos dizer assim. Porque a mulher, ela sente a necessidade de matar essa carência dela.
Vocês acham que tem a mesma relação que é esse que o neurocientista descobriu? Vocês acham que ela também ela existe para saciar? O que vocês acham sobre esses outros tipos de drogas que a gente diria que podem ser drogas, né? Que a gente comumente não chama.
Eu acho que sim, tipo, quando eu tô bem, quando eu tô feliz comigo mesma, eu não tenho essa necessidade como eu tô triste ou então quando há algum problema pessoal. Eu acho que ele me dá, sim, um prazer. Sim, eu me sinto bem quando eu tô comendo isso. Então, sim, eu considero, sim, como uma droga.
Sim.
Então, eu sou uma chocólatra assumida.
Alguma outra coisa que o grupo discutiu, que queira contar?
Essa hipótese que a gente chegou no final de toda a entrevista que a gente leu, a gente chegou nessa conclusão do que seria considerado droga. Não seria algo só ruim, só algo que traz mal ou que te vicia, te causa dependência, te destrói. Como chocolate. Se você gosta, se sente bem, quer sempre estar comendo e se sente bem quando come, ele é considerado uma droga. Tanto como tantas outras coisas que as pessoas fazem. Então a gente tem que parar para ver o que seria considerado droga no bem ou droga no mal.
E pensar os efeitos disso tudo, né? Relativizar um pouco o conceito e pensar nos efeitos disso.
Não ficar só preso no tabu.
Tem uma pergunta que surgiu, só para finalizar esse bloco.
Um comentário.
Eu fumo narguile, né? É uma droga lícita. E também já bebi álcool, cerveja, esses negócios. E pra mim o narguile me ajuda muito emocionalmente. Eu me sinto melhor quando eu fumo, porque é algo que me completa. Quando eu tô triste... pra mim o narguile é um vício, pra mim é. Me completa quando eu tô numa roda de amigos, assim, quando eu tô triste, quando eu tô feliz. Às vezes, quando eu sinto algo, falta de alguma coisa, eu vou lá e minha alternativa é o narguile. Ou às vezes eu jogo muito também, é uma alternativa, entende? Então, narguile pra mim faz parte da minha vida.
Eu acho que isso leva algumas conclusões legais, né? Algumas considerações sobre isso. Que é essa coisa de, às vezes, fazer uso de substâncias ou de coisas que podem ser viciantes, porque a gente sente, de alguma maneira, um vazio, né? Isso pode ser um tema de um novo programa, né? Por que a gente sente esses vazios todos?
Assim, só complementando a teoria do Carl Hart, eu acho que os usuários de drogas, eles não querem sair daquele mundo deles, porque ali eles são alguém, eles têm uma sociedade deles. E talvez na sociedade normal, na nossa... eles não sejam vistos, não sejam notados.
Então, gente, agora você conseguiu saber um pouquinho sobre essa teoria e refletir um pouco sobre o que é droga e se essas drogas lícitas estão presentes na sua vida, se você tem algum vício que você não sabe ou que você até mesmo sabe, só que não sabe tratar ele.
Então, agora o quarto grupo, ele vai retratar sobre Deep Web, pra dar uma quebrada nessas drogas. Esse grupo é composto pela...
Meu nome é Agnes, tenho 15 anos.
Meu nome é Wanda, tenho 15 anos.
Meu nome é Ana, tenho 16 anos.
Meu nome é Gabriela, tenho 16 anos.
E eu sou o Matheus, tenho 16 anos.
Bom, como a Lilian já falou, nós vamos falar sobre a Deep Web. A Deep Web, ela é um lado obscuro da internet. Ela tem 500 vezes... Ela é maior...
500 vezes maior que a web comum.
E ela é dividida em 5 camadas.
Então, tem a camada 0 e a camada 1, que seria... Camada 0 seria as redes sociais, seria o Google. E essa parte aí qualquer um pode acessar. E a Deep Web, os links são criptografados. O que é isso? Eles são bloqueados, você não consegue acessar pelo Google, que ele não rastreia esses sites. Aí você tem que entrar nos programas específicos, o mais famoso é o Tor. Porque, o Tor, o nome dele.
Tá.
Que aí ele converte os links para você conseguir entrar.
A princípio, criada para manter informações do governo, que seria a terceira camada.
Bom, essas camadas, tipo, a gente está na camada zero, que é common web, que todo mundo, que é mais comum para... os alunos aqui, que ficam sites mais comuns, como Facebook, Google, YouTube. Aí parte para a Surface, que é a primeira camada, que é onde ficam sites mais isolados, informações novas e contraditórias. Segunda camada é conhecida como a Berg Web, onde fica alguns fóruns de hackers e pornografia mesmo. A Deep Web mesmo, começa a partir da terceira camada, que é onde tem arquivo dos governos, artigos sobre vírus, pirataria e algumas notícias não divulgadas pela mídia. Até a segunda camada, qualquer pessoa pode fácil acessar o acesso. A partir da terceira que realmente precisa baixar programas específicos.
Aí tem a quarta camada, que é o Shutter Web, que lá tem pedofilia, zoofilia, canibalismo, contratação de assassinos, vendas de armas e drogas. E a quinta camada é o Mariana Webs. Lá tem 80% de toda a internet, mais experimentos físicos e nucleares. É totalmente fechado lá, é tipo uma máfia, sabe, da internet. E eu não sei de alguém que já conseguiu acessar, mas dizem que a partir do momento que você acessa essa camada, eles vão atrás de você pra te matar.
Porque é uma coisa somente deles, é totalmente fechado.
Eles pra... quem, assim, só pra entender?
É os caras que... é tipo um fórum, um site, que é o, aqui da camada, é como se fosse fóruns, que lá tem as experiências, e tipo, lá o que manda é o dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais você tá lá centralizado. Eles têm, tipo, uma forma de querer dominar o mundo. Tipo, e é as coisas que eles pensam.
É, tipo, pra você tentar chegar na quarta camada, é, pra você fazer essa parte desse grupo, você tem que ser, tipo, doido igual a eles. É, tipo, você não conhece as pessoas que tá lá, entendeu? Pra você ser convidado a entrar, eles te dão, tipo, um monte de prova, entendeu?
Testes.
É, uns testes pra você fazer, tipo...
É, lá tem as coisas que são tutoriais doentios, que é na quarta camada, que é mais localizado. Por exemplo, tem um tutorial de como se desmembrar sem morrer.
Nossa.
Ou então, tipo, como matar alguém sem perceber.
Então são conteúdos pesados que não podem ser acessados por todo mundo.
É.
São coisas, então, que vão contra a lei.
Isso,
fora
exatamente.
Da lei.
É. Entendi. Tudo...
Temos dois comentários, duas perguntas. Vamos começar aqui. Vamos finalizar, na verdade, com elas. Comece você.
Eu sou o Lucas de novo, né? E só pra esclarecer uns negócios aqui, não tô discordando do que eles falaram, mas a Deep Web não é só coisa ruim. É, tem muita coisa que os sites, as buscas, Google, Yahoo, e que não conseguem acessar, e esses sites ficam flutuando, um exemplo, flutuando no vazio. Esse vazio nós chamamos de Deep Web. E não só tem coisa ruim. Tem coisa ruim sim, isso é óbvio. Mas não são totalmente, 100% coisa ruim. Tem coisa boa.
É, eu sou a Lilian. Eu ia perguntar pro grupo se a Deep Web tem coisas, apenas coisas ruins. Porque eu me lembro que eu estava lendo um relato de um usuário que disse que tinha coisas boas também. Disse que tinha livros para baixar na Deep Web que... eram coisas boas, não eram só esses lados sombrios, não era só essas coisas ruins todas que vocês estão citando. Eu sei que é muito ruim, que foi comparado, eu vi uma comparação da Deep Web, que a internet normal é só a ponta e a Deep Web é um iceberg inteiro. Você não vai conseguir ver, entrar nessa profundidade, não vai saber a dimensão certa da Deep Web. Mas eu queria ver o ponto de vista de vocês, se é coisa apenas coisa ruim, coisas boas e tudo mais.
Então, é que assim, a Deep Web tem, assim como tudo, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A gente optou por falar do lado do ruim, porque assim, as pessoas não conhecem muito esse universo da Deep Web. Então a gente quis mostrar, só que todo mundo sabe que tem um lado bom, porém ninguém sabe qual é o lado bom. Quase ninguém fala o que é o bom que tem no Deep Web. Todo mundo sabe e quando pesquisa tem mais exemplos do lado ruim. E a gente optou por falar desse lado.
Tem um comentário aqui que parece que vai complementar isso. Fala seu nome.
É, Rafael, eu tenho 16 anos. E apenas para ampliar o conhecimento das coisas boas que podem ter na Deep Web, um bom exemplo é que na Deep Web tem muitas informações sobre muitas pessoas que muitas vezes o governo não utiliza isso. Então, hackers em comum que se dizem tentar fazer justiça com as próprias mãos, frequentam esse site e buscam por ladrões, pedófilos, tudo que pode ter de ruim. Então, não é só coisa ruim que acontece por ali. E também existem livros que o governo, ou até mesmo igrejas, não disponibilizam a comercialização, assim ampliando o conhecimento das pessoas. Então... Não existe só coisas ruins, tem muitas coisas boas também.
Muitos pontos de vista sobre um mundo não conhecido, né? Mais uma pergunta, comentário?
Podemos citar o livro do Mein Kampf, do
a biografia do Hitler, que é um livro muito caro e que você não acha quase para comprar. E na Deep Web você tem acesso, gratuitamente.
Você acompanhou agora o quarto programa feito na Escola Caetano de Campos Consolação, lembrando que esse foi um programa pensado, realizado e elaborado por adolescentes dessa escola. Obrigado, ouvintes, e até o próximo programa.
Começou o Rádio Caetano falando aqui, nós o segundo E. Quem quer aprender mais sobre cultura, senta e escuta aí.